Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje nós seremos capazes de opinar sobre um dos assuntos que o brasileiro mais gosta, que é novela.
Uhul, eu acho que é o que as pessoas mais opinam, exatamente. Estamos aqui em 2021, marca 70 anos da primeira novela brasileira, que foi Sua Vida Me Pertence, exibida pela TV Tupi. Você lembra? Nossa, era muito bom. Você lembra de Sua Vida Me Pertence?
Nossa, eu lembro. Eu era pequenininha, dançava na frente da TV. Menina, era tudo. Foi um momento bom, né?
Exatamente. E a gente trouxe hoje uma pessoa que viveu, porque assim, como a gente, né, viu pelo Globoplay, a gente trouxe uma pessoa que viveu Sua Vida Me Pertence. Hot Pockets do Twitter, rodou. Rodolfo está aqui conosco.
É, realmente. Aquele clássico, eu cresci vendo televisão, fui criado pela Rede Globo, pela televisão. Então assisti, estava lá no primeiro capítulo, 70 anos atrás.
Ai, gente, não se faz novelas mais com a Jeanette Claire, né? Você lembra? Nossa, eu amava.
Não fala.
Não assim, dá mais. Quem matou Odete Roitman, sabe?
É, tava na faculdade.
Nada supera, menino. Nada supera. Mistério.
Quem matou Odete Roitman?
Tá esperando o quê? Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca!
Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono.
Outono, que isso? Tá de sacanagem comigo, que isso?
Tô doidona, tô doidona. A Lucy cresce.
Como que você tá, amiga? Conta, como é que é? Você é uma pessoa noveleira? Qual é a sua relação com as novelas?
Eu sou muito noveleiro, gosto muito de novela. É, pra mim, eu gosto assim, a novela mais pastelão, sabe? Mais, tipo, A Dona do Pedaço é uma das minhas novelas favoritas, eu amo. Eu acho que ela tem assim, tudo que uma novela precisa pra ser uma novela. E amo novela, amo demais. É, trabalhando, fazendo roteiro, pude revisitar muita coisa antiga, muito momento icônico, direto assim, do acervo da Globo. Então foi muito incrível pra mim poder fazer isso também, porque como noveleiro, assim, eu tava lá trabalhando, mas como fã, assim, sabe?
Como é isso? Aliás, é isso, gente. Pra quem não sabe, o Rod aqui, ele é roteirista. Fazia Isso a Globo Não Mostra, o quadro que a gente amava. E uma coisa que eu tenho dúvida, acho que eu até já perguntei uma vez. Eu não sei se foi pra você ou pro Gui. Eu acho que foi pra você, não lembro. Como fazia? Porque, assim, é uma dúvida que todo mundo tem sobre como fazia o video show. Como faz essa Globo Mostra? Porque, assim, são 300 anos de TV Globo. E aí, de repente, tem uma cena. Aí, casa uma cena com uma cena com uma cena. Como é que busca esses arquivos desse tanto de coisa?
E aquilo clássico que tinha no video show, né? Que quantas vezes a palavra caneca foi dita em chocolate com pimenta?
Gente, como isso? O maior mistério,
Então, alguma grande parte do acervo da Globo, ele é digitalizado e tá todo disponível pra gente através do sistema interno. Então, muita coisa assim, a gente precisa, joga lá, caneca. E aí vai aparecer todas as vezes que a palavra caneca foi dita na programação da Globo, assim. Você escolhe quando você quer ver.
Gente.
E aí você pode ir filtrando, tipo, ah, eu quero a Regina Casé falando caneca no Esquenta. E aí você vai ver todas as vezes que ela falou caneca no Esquenta.
Meu
então,
Deus,
essa
sistema, será que faz isso, gente? Ou é alguém, ou é aqui um sofrido que fica o dia inteiro digitando. Regina Casé estava agora no Esquenta, então, segurando uma caneca. Tem alguém que tá gay, isso? Ou é um bot, pelo amor de Deus?
Agora, como tem essa... Agora não, já tem bastante tempo, né? Que tem a descrição das novelas e a legenda, o closed caption, né? Enquanto o negócio tá acontecendo, esse closed caption é utilizado pra essa, servir de tag pra esse sistema.
Ah, que legal!
Então não é.
Olha,
mais.
Bill Gates, assusta, hein, Bill Gates?
É.
Além de acessível, é uma coisa que super ajuda nós, pessoal da casa, a encontrar coisa lá dentro. Mas o trabalho, a gente fala isso, o pessoal pensa, ah, então era muito fácil fazer. Continuava sendo difícil pra caramba, tá?
Óbvio.
Porque poucas coisas a gente usava, tipo, ah, vamos procurar a palavra caneca. A maioria era no braço mesmo, assim, lembrar a coisa e assistir. Tem que assistir 3 horas.
E quando lembrava a cena, assim, ai, aquela cena, peraí que eu tenho que achar aquela cena, como que é?
Quando que foi? Buscar... Quem que era?
Uhum. Coitado, né? A pessoa na vida de Sua Vida Me Pertence, essa aí como é que fazia? Fazia que nem na escola que você tinha que copiar a Barça. Ele tinha que aqui, ó, ver a novela, abrir uma folha pautada e ficava. No episódio de hoje, aqui, ó, fulaninha de tal, fez e colocava no arquivo lá, pra alguém um dia precisar buscar.
Exatamente. Esse
centro, entendeu? Viva o digital. É isso, Globo é digital.
Digital.
E bora. Inclusive, falando em novelas antigas, vocês lembram qual que foi a primeira novela que vocês têm lembrança, assim, na vida? Rod, você tem essa lembrança?
Eu sou novinho, eu sou de 92. Acho que a gente é todo mundo da mesma idade, né? Mesmo...
Não, que você é de 92?
Eu sou de 92 também, vamos eu deixar sou... assim.
Não, eu sou 91. Eu sou 91.
Sim.
Eu sou 91.
Sim, eu super achava que a gente era da mesma galera.
Não, eu sou de 84, gente. Eu sou de 84.
Gente,
eu sou de 89.
É só skincare,
meu
que é bom.
Meu Deus, eu sou.
Sim.
Mas como eu sou novinho, eu não me lembro assim, de muita coisa muito antiga. Mas tem umas memórias assim, tipo Porto dos Milagres, sabe? Umas
coisas
meio.
Nossa, sim.
Aquela novela do Cadeirudo.
A Indomada.
Sim, a Indomada.
Eu morria de medo do Cadeirudo.
Eu também. Então,
eu tinha medo real oficial do Cadeirudo, muito.
É, muito. E na minha casa, que eu morava na época, eu tinha no meu quarto, ele tinha uma janela de vidro, que só tinha um vidro. E aí ele dava assim pros fundos do quintal. Então, à noite, na hora de dormir, eu botava lençol, assim, esperava todo mundo ir dormir, pegava o lençol, botava na janela pra não ver o Cadeirudo passando na janela, porque tinha medo.
Nossa, você lembra, Jéssica? Você lembra, Jéssica, qual que é a sua?
Pra mim é a Indomada. Eu fiquei muito traumatizada com o Cadeirudo, porque eu lembro que na mesma época, era a época que tava rolando o Chupacabra. E
nossa,
eu ficava assistindo.
Nossa.
Eu ficava assistindo Globo Repórter, um monte de coisa passando, o Chupacabra, não sei o que, o negócio à noite, gente, aí emendava. O Cadeirudo com o Chupacabra, gente, eu não dormia. Era assim, uó.
Então, isso é uma coisa das novelas antigamente. Por exemplo, a minha, acho que a mais antiga que eu lembro, eu acho que é Rainha da Sucata, eu lembro de ser bem criança. Que Rei Sou Eu, nossa, muito antiga. E Vamp também eu lembro muito. Vamp acho que é 90, eu acho. Então, e antigamente as novelas davam medo mesmo, né? A gente tinha medo de novela. Tinha medo de Vamp, tinha medo. Eram uns ambientes meio escuros, assim. Eu tinha medo do Cadeirudo. Hoje em dia, não sei se com a internet, né? Se acabou a magia da vida, ou se as coisas são digital. Eu não tenho medo.
É muito mais difícil colocar medo no brasileiro hoje em dia.
É, eu acho que é isso.
Tem isso também.
Não é qualquer coisa que assusta.
Tem isso também. Tinha uma novela, A Viagem também. Eu lembro que A Viagem...
Dava medo, Alexandre. A Viagem.
Dava medo, A Viagem. A Viagem eu lembro, mas eu lembro de ver no video show. É, exatamente, eu lembro muito de ver no video show.
Sabe que eu tinha medo também? Que eu tinha medo também antigo? Olho no Olho, que era do Felipe Fulgosi e do Nico Puig e da Patrícia de Sabri, que tinha uns lasers assim no olho, assim, soltava um laser azul e um laser vermelho. Nossa, isso era muito antigo, eu tinha um medo.
Era na Globo mesmo, essa?
Na Globo, e eu tinha morrido. E aí, tipo, era isso, o Nico Puig era do mal, aí ele soltava laser vermelho no olho. E, não, gente, era muito podre pensando isso hoje em dia, porque, assim, eles eram, tipo, o raio do super-homem no olho, assim. E aí a Patrícia de Sabri e o Felipe Fogosa era do bem, e o raio era azul. Então eu queria muito assistir hoje, porque, assim, eu tenho certeza que vai ser melhor que Mutantes se assistir hoje em dia isso.
Mas aí, as suas publis... Não, de coisa de edição, de qualidade e muito mais. Mutantes é uma novela que eu não consigo entender até hoje como que as pessoas tinham coragem de colocar aquilo no ar. Porque eu sou só ator. E eu vejo aqueles efeitos especiais e eu falo, gente, não, vamos refazer.
Putz, é muito tipo assim, o app pronto, né? Ai, meu Deus. Às vezes eu coloco no YouTube. Eu confesso que eu coloco no YouTube pra ver umas cenas, assim, icônicas. Eu tenho na minha cabeça os vilões mais icônicos. Nossa, eu tenho super, sei super. Nunca vi um episódio, mas sei só de YouTube.
Tem aquele perfil no Twitter, né, que faz um compilado de mutantes. E eu amo, que eu não assisti na época. Mas aí eu vejo tudo por lá, assim, os resumos, os melhores, piores de momento.
Eu assisti na época. Eu lembro que eu assisti.
Você assistiu?
Eu assisti porque era na época que tinha Heroes, que era aquela série. Sim. Que eu amava.
É por isso,
que é,
né,
de onde
que
veio.
É de Heroes, né? Do sucesso. Save the Cheerleader.
Save the Cheerleader, Save the World, eu lembro disso. E daí eu lembro que eu assistia Mutantes, eu assisti um pouco, assim. Mas eu lembro que na época eu já achava... Que os efeitos especiais eram um pouco puxados, assim.
E é bom, né? Você vê os monstros sagrados, você vê, assim, uma Françoise Fourton, assim, uma Bia Segal, não sei, não tinha essa atriz. Mas, assim, uma Bia Segal, assim, fazendo mulher, sei lá, mulher mariposa, sei lá, umas coisas assim que eles inventavam, assim. Dando aquele texto maravilhoso. Qual é um personagem muito marcante que você tem, assim, de novela?
Pelo dos Mutantes, eu falar. O sapo.
O sapo.
Eu acho que, pra mim, de todos os tempos, eu acho que nunca vai ter nada, ninguém além Nazaré. Eu acho que não tem.
Uhum.
A gente tava hoje fazendo janta aqui em casa, e os meninos, e a gente recitando a Nazaré, chegando no banco pra pegar o dinheiro da Dianane Pereira. Saindo no espelho, sabe?
A raposa felpuda.
Eu vim pegar um dinheiro. Meu nome? Dianane Pereira. E ela saindo depois do banco, falando com o policial, seu guarda, isso aí. Uma senhora como eu, assim, se sente segura. E ela tinha acabado de roubar dinheiro. Icônico.
Eu amo que você sabe tudo real. Que
além,
ícone.
Eu tive que trabalhar muito, assistir muita coisa. E essa foi uma das partes mais legais dessa Globo Não Mostra. Foi a gente ter tido acesso direto da fonte, assim. Qualquer coisa que a gente tinha dúvida, ia pesquisar. Então eu vi muita coisa, assim, numa qualidade muito boa. Que a gente não tem acesso se não for através da Rede Globo.
Sim.
Então eu assisti muita coisa. Muita coisa. E fora o que o Samir falou, que às vezes a gente pensa, ai, tem uma cena que é assim. Só que eu não lembro o que ela fala, não lembro o que é. E aí a gente tem que assistir 3 episódios pra achar a cena de 4 segundos que eu ia precisar usar.
Né? Uhum. Pra poder encontrar a bendita da cena, jogando, caindo da escada, empurrada da escada.
Sim.
Acho que a Nazaré é mais, né, gente? Deve ser a personagem. Eu acho que vai ser a personagem mais icônica de todas as novelas, de todos os tempos, assim. Por mais que tenha a Odete Roitman também, mas eu acho que a Nazaré. E assim, ela foi pra internet, né? E virou aquele meme, e o meme ganhou o mundo, né? As pessoas estão no mundo todo compartilhando o meme da Nazaré Confusa. Então eu acho que isso nunca vai morrer, esse personagem.
Com gente, certeza, tem personagem, assim, A gente tem a Carminha, que também é bem icônica, né? Só que a Carminha já é de um período internet. A gente já tava comentando Avenida Brasil fazendo o tuitaço do oi, oi, oi na abertura da novela.
Pois
a Nazaré
é.
Não, ela veio, ela é pré-internet e já bombava na internet mesmo depois. Se reprisou no Vale a Pena Ver de Novo. A gente já falava, hoje vai ser o dia do meme da Nazaré Confusa.
E rompeu já sabia. Maneira.
Hoje é o dia do meme, hoje é o dia do meme, todo mundo assiste.
Pra mim a Nazaré é a maior e eu acho que a Carminha também eu ia falar. Eu acho que as duas, pra mim, acho que vilã é uma coisa de novela que não tem como superar. Quando a gente fala de lembrança, de memória, a vilã, quando ela é uma vilã boa, assim, você marca muito, né? E a gente tava falando disso de ver no Twitter. Eu lembro muito que acho que a primeira coisa que eu vi no Twitter, assim, da galera comentando muito de novela, era o Oi, 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 que virou meme de tudo que foi marca depois, a galera fez. E eu acho mais gostoso assistir novela comentando no Twitter. Porque eu acho que é mais legal você ver com a galera junto ali. Não sei se vocês têm isso também, né?
Hoje em dia é isso, né? Muito o negócio do second screen, na segunda tela. É muito isso, assim. Parece que não tem mais a tanta graça você ver sozinho. Se tiver todo mundo assistindo. Eu lembro quando eu era criança, que na época do Rod, que a gente via novela. Aí ia pra escola, aí ficava na escola recitando as frases. Eu lembro época de O Clone. Eu lembro de O Clone, chegava na escola, ficava todo mundo falando as frases do episódio passado. Assim, no coisa, e voltava pra casa e via depois. Ou ligava, depois telefonava pra alguém pra contar do episódio. Agora, todo mundo comentando no Twitter. E eu acho mais louco ainda, que assim, pra mim, mais divertido que a época do Oi, 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 foi quando o pessoal começou a rever Vale Tudo no Twitter. Que era no Viva, né? Assim, era muito. Porque aí, além de ser todo mundo comentando, tinha os absurdos, né? Assim, tinha as coisas bizarras, né? Da época, a revista Tomorrow. E aí você via o cara, tipo, as sungas, assim, aquelas sungas, assim, asa delta, as coisas, aquelas novelas, que era. O povo não tinha faceta no dente ainda, eram os dentes tudo amarelo, dos atores. Ai, era uma fase.
Impacto que teve na galera que não assistiu na época, né? Porque não foi uma coisa que só quem já tinha assistido foi rever. Teve muita gente que foi ver pela primeira vez ali junto, então tinha descoberta também.
Eu não lembrava muito, porque essa eu era bem criança quando passou, então eu não lembrava muito. Eu fui relembrando no Twitter.
E pra ajudar a gente a falar por que é tão legal a gente ver novela no Twitter, a gente chamou o Sérgio Santos, que é o @zamenza no Twitter. Ele comenta muito de novela lá. E ele também tem um blog de olho nos detalhes. Ou seja, uma pessoa que, assim, é um expert em novelas. Muito chique, né?
Noveleiro de carteirinha.
Oi, gente. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a lembrança de vocês, o carinho. Querendo ou não, o Twitter virou uma espécie de um sofá onde você está sentado comentando com todo mundo, de todo lugar, até de outros países. Às vezes vem novela junto com a gente. Eles vêm também com, em outros aplicativos que eles conseguem assistir, ou então na própria Globo Internacional, que eles até fazem questão de seguir a gente aqui para saber o que está acontecendo nas novelas daqui. Eu acho que o Twitter, querendo ou não, ele virou a principal rede social que tem, porque, querendo ou não, todas as outras redes se alimentam muito do Twitter. Pego muita coisa que tem no Twitter, surge primeiro no Twitter e depois vai para as outras. Então, eu acho que o Twitter virou tipo a rede principal, tanto no quesito informação, quanto nesse sentido também, de comentar novela, comentar programa de televisão. Querendo ou não, 90% dos assuntos de Twitter que fica ali nos trend topics, quase sempre alguma coisa relacionada à televisão. Ou a reality, BBB, ou então a novela. Tá tudo ali no, nos tópicos, sempre gente comentando. Porque viu isso, né? A gente comenta, compartilha opinião, comenta junto com o que está acontecendo. Eu acho que ficou muito mais divertido comentar novela junto com tanta gente e comentando uma cena revelação ou uma cena mais emocionante junto com todo mundo. Eu acho que fica muito mais legal. Eu acho que deixou ainda melhor assistir novela.
Isso que ele falou é uma coisa muito doida, né? Eu fiquei pensando sobre o quanto as pessoas comentam no Twitter sobre as coisas da TV. Porque tem essa coisa, né, que até você tinha... A gente tava falando aqui, né, sobre ser segunda tela e tudo mais. E realmente faz muito sentido. Acho que isso cada vez mais é o futuro, sabe? De comentar e assistir coisas. Ainda mais no momento que a gente não se reúne com as pessoas. Então é a forma da gente se reunir mesmo à distância.
Não, e tem a coisa também que às vezes o meme é melhor que a cena. Então, tipo assim, se você vê, você vê a novela, você vê a cena, só que você fica, você corre pro Twitter pra ver qual foi o meme que saiu dali, e você compartilha aquele meme e o meme perdura. É a Nazaré aqui, ó. A Nazaré já fez a cena dela ali há não sei quantos anos, nossa, mais de década, mas o meme vai viver eternamente.
Pois é. Bom, vamos voltar então pra nossa conversa com o Rod pra continuar o assunto. E eu acho que tem uma coisa também de memória, porque chegam umas coisas que eu não sei mais o que eu assisti quando era muito pequena, o que eu vi no video show, o que eu vi a minha mãe e as minhas tias comentando. Sabe quando eu vi, assim, tipo, Odete Reutemann, eu sei de ouvir falar, mas eu nunca assisti a novela, sabe? Eu acho que o mais legal de novela é que ela passa muito por outras coisas e outras gerações, e ela vai virando meio que um mito, assim, né? Que a gente continua falando e repercutindo. Tipo, sei lá, o que é o relativo ao meme da Nazaré no Twitter hoje, assim. A gente fala as coisas e lembra. Você tava falando do clone, eu lembro de uma frase que o tio Abdo falou, e eu nunca esqueci, e eu levo isso pra minha vida até hoje, tá? Então fica aqui um ensinamento para todo mundo. A frase é o seguinte, vou até me ajeitar aqui, a frase é o seguinte: se você deixa o camelo pôr a cabeça dentro da tenda, ele entra, se instala e monta em cima de você.
É só deixar o camelo meter a cara na tenda e aí ele entra e toma conta de tudo.
Gente,
eu queria deixar pra vocês essa frase do tio Abdo.
Isso é não tudo. Foi dito, e não foi dito num contexto sexual, só pra não deixar claro.
Não, é, não, gente, claro não, que
assim,
não.
Se você quiser levar pra um lado sexual, você tá livre, interprete como quiser as escrituras. Né, as escrituras de Glória Perry.
Sim.
Então, o clone era ótimo, porque assim, era chegar, a gente ficava o dia inteiro. Ai, já, olha, hoje eu vou cometer um haram aqui. Hoje é dia de haram. Hoje
aqui, ai, inxalá, muito ouro.
Ai, inxalá, vou pra Medina aqui, ó. Vou pra Medina hoje, tô aqui escorraçada. Nossa, eu amo. Vocês já compraram alguma coisa inspirada em novela?
Olha, a gente tava falando bolo. Do clone.
Bolo, eu comprei muito bolo, né?
Sério?
Toda noite começava aquela novela, falava que vontade de comer um bolo. E aí,
funcionava.
Algumas vezes eu ia pedir. Funcionou.
Nossa, não, eu falando clone, eu já tive um anelzinho que todo mundo usava no clone.
Então, é que o clone pegou muito, né? Ah, o anelzinho assim, tipo, da Jade, que vinha é as correntinhas. Que vinha as correntinhas.
Vendia lá na a moça do cabeleireiro vendia, eu comprei. E aí era, eu botava o anel, era uma corrente que virava uma pulseira junto, era uma coisa só.
Sim.
E aí ela ficava dançando com a mãozinha com o anel, gente, era um luxo. Eu ia pro colégio com aquilo, segurando meu fichário com o anel da Jade. Era perfeito.
Eu não lembro de comprar, mas eu lembro de ouvir música, assim, essa época do clone, gente. E era louco, né? Porque assim, nas baladas tava tocando Khaled, né? Então, assim, tocava muito. Essa época do clone teve um surto da música árabe, assim, que. Porque a dança do ventre, de repente.
Explodiu.
Todas as mulheres estavam fazendo aula de dança do ventre. Todo mundo tava fazendo aula de dança. Acabou a novela, sumiu. Assim, as escolas faliram de dança do ventre. Mas eu lembro que tinha muito isso, assim, essa coisa. Eu lembro de consumir música. Música eu ouvia bastante.
A novela, ela entra muito na vida do brasileiro. É uma coisa que não tem como explicar. Porque eu acho que não tem nada que se compare no mundo inteiro, não é? É muita gente assistindo e comentando e se inspirando e fazendo daquilo ali, absorvendo aquilo ali. O que a Glória Perez faz com as novelas, de sempre trazer uma coisa de fora, incorporar no nosso dia a dia palavras estrangeiras que a gente jamais teria,
acesso. Eu ia saber que era Maktub, hoje em dia que fala, ai... Vou entregar isso não, entrega amanhã, Maktub. Aqui, ó, Maktub. É.
E aí você, a gente tava falando coisa do clone, de caminho das Índias. Uhum. E tudo assim, ó, incorpora. Não é uma coisa forçada que precisa, ai, vamos criar uma campanha de marketing para que isso aqui... Não, simplesmente a gente incorpora.
Porque... É só passar que o povo compra. E bota Giovanna Antonelli.
Você vai andando na rua. É o negócio.
Novela italiana mesmo, né? É
uma terra nostra. Terra nostra.
E eu te voglio bene.
É. Ai, Thiago Lacerda, assim, sabe? A Ana Paula Arósio, a gente jurando. Jurando, assim, que a gente tava falando, assim, italiano fluente, sabe? Ma che, Giuliana. Sabe? A gente achando assim, ó, que tava fluentíssimo.
É Giuliana e Matteo. Você já fala a frase todo um italiano puxado, né? A gente fica meio fluente, né? A novela faz isso com a gente. A gente é tudo bilíngue aqui, poliglota já, né? Na verdade.
Questa lavora, que eu já ficava aqui, ó, já jurando.
Mas eu amava a novela. Eu amava Terra Nostra. Eu amava muito, assim. Eu lembro que eu chorava.
Eu não gostava das italianas. As italianas não curtia, não. Eu não gostava.
Não,
eu lembro muito. Era muito drama, era muito chororô, eu lembro. Me incomodava.
Eu lembro que eu era criança, eu chorava.
Eu não tenho memória de Terra Nostra, eu sei, lembro. Era vivo, lembro de ter crush do Thiago Lacerda.
Uhum.
Mas eu me lembro, assim, quando eu penso em Terra Nostra, me vem na cabeça uma coisa meio... Eu não sei porquê, tá? Tô falando, pode ser o maior absurdo do mundo. Uhum. Mas me vem uma coisa meio Titanic, Rose and Jack.
Mas acho que tinha isso. Acho que é porque eles vinham, né, imigrantes. O negócio era esse, é que eles vinham... imigrantes pro Brasil, e por isso Terra Nostra, né? Que assim, vamos fazer do Brasil, posso estar falando uma groselha, mas eu acho que era isso. Eles vêm, e aí que vamos fazer nossa família aqui. Vamos fazer do Brasil Terra Nostra, sabe? Era isso que era. Então tinha esse drama do imigrante, né? Assim, ó, 30 anos depois ainda funciona.
Gente, a militância lá atrás, ó.
Eu posso trazer pra vocês a sinopse do primeiro episódio, porque está no Globoplay, tá? Se vocês quiserem assistir, tem Terra Nostra lá e várias outras novelas. E aí, a descrição assim, do capítulo 1, tá? Tá assim, ó. Mateu e Giuliana se conhecem e se apaixonam no navio que ruma ao Brasil. O Mersino fala sobre os italianos que chegarão para trabalhar no cafezal. Uma peste atinge o navio.
Eita, começou. Vendo? Era isso, eu lembro da Giuliana sofrendo, essa história. Eu lembro que tinha uma coisa assim pesada.
A cena dela com febre, muito molhada.
Eu lembro disso, era meio terrosa, assim, meio verde, esverdeada a novela. Ai, muito triste.
É.
E assim, por que será que a gente gosta tanto de novela? Porque assim, a gente cresceu com isso, a gente é muito viciado, mas o que que... O que é o je ne sais quoi? Por que ficamos tão ligadinhos nas novelas?
Todo mundo gosta de novela porque virou uma espécie de principal fonte de entretenimento de todo mundo, né? Eu acho que, além de mostrar também uma espécie de uma rotina nossa, porque, querendo ou não, também as novelas brasileiras mostram que o que a gente vive no nosso cotidiano, elas também se transformaram no principal entretenimento que tem pra gente, né? Se lá fora, nos Estados Unidos ou em outros países, eles consomem mais as séries por streaming, coisa assim, eu acho que a gente vai ficar sempre com a novela no top 1. Pode ter 1000 aplicativos, novas produções e tudo, mas eu acho que a novela vai continuar sendo no top 1, porque a gente se acostumou e, gostem ou não, vai transmitindo de uma faixa para outra. Então não tem essa de, novela é só para... mais idoso ou coisa assim. Tem muito adolescente no Twitter comentando, fazendo conta, só para comentar mesmo a novela, botar seu personagem que mais gosta, coisa do tipo. É a maior prova que novela vai continuar sendo a nossa paixão. Obrigadão, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz. Um beijo aí a todos.
É isso, gente. Novela tá no gene do brasileiro. A gente já nasce, o quê? Gostando de arroz, feijão, Juliette, novela.
Exatamente. Esse é o tópico principal. Você sabe que você é um brasileiro quando isso está acontecendo com você. Então, assim, Sérgio, é isso. Muito obrigada pelo seu áudio, pela sua mensagem aqui com a gente, pra gente trocar ideia sobre novelas.
O que vocês acham que, assim, são ingredientes de uma boa novela? Tem que ter uma boa novela.
Trilha sonora, eu acho que é essencial. Tem que ter, assim, aquela música que a gente ouve e pensa, caraca, é dessa novela, sabe, que marca. E acho que todas as novelas que a gente tá falando aqui, a gente consegue citar pelo menos uma música que seja de cada uma delas.
Sim, sim. Acho que tem que ter o núcleo de humor. Sabe aquele núcleo que não é o principal? É meio que o alívio cômico mesmo, assim, que, ai, corta pra eles que é pra fazer uma palhaçada. Sabe, é um bar da Dona Jura.
É,
sabe, é a... o Cadinho com as duas mulheres.
É, né?
Eu acho que
não.
Uma boa novela tem que ter isso. Não é brinquedo, não. Tem que ter um bom bordão pra gente ficar repetindo frases pra gente poder usar, entendeu? Um maktub já estava escrito. Eu acho que precisa ter uma frase pra gente levar pra vida.
E é ótimo pro ator, né? Pro ator quando tem a frase dele, assim, porque aí todo mundo ficava repetindo. A Dona Jura, até hoje, gente, se a gente vê aqui, ó, a Dona Jura, não é brinquedo, não. Salgadinho! Salgadinho!
Cada mergulho é um flash!
Cada mergulho é um flash. Nossa, que super. De quem que falava? Era do, quando ia pro Piscinão de Ramos, né? Era a novela que tinha o Piscinão de Ramos.
O clone.
Era
Odete.
O clone também. Era Odete.
O clone.
Tinha a Tata Werneck agora, mais recentemente, né? Quando a Tata Werneck, acho que era uma novela das 7 ou das 9. Que ela era do núcleo da comédia também, que era muito bom. Tem que ter.
Inferno! Que era maravilhoso, da Carminha gritando também. Inferno. Stop, Salgadinho.
Salgadinho.
Stop, Salgadinho era boa demais. E Eu Sou Rica, né? Eu Sou Rica!
Ah, verdade! Eu Sou Rica é
beleza
bordão
pura
de novela. Era Carolina Ferraz, né?
Yeah.
Que era muito bom. E outra que eu também amo de uma novela, que é uma das minhas novelas favoritas, que é Chocolate com Pimenta. Que eu sou apaixonada por Chocolate com Pimenta. Oh. Que é a Eu Sou Chique Bem.
Ah, sim.
Que era da Drica Moraes.
Dona e proprietária do salão de beleza. Era, né?
Isso, galera, uh-huh. Era dona e proprietária do... Nossa, verdade. Isso aqui eu acho que não tem... Em qualquer outro horário você pode ter várias, né, discussões. Então eu acho que, assim, na novela das 6, eu acho que a melhor novela das 6 de todos os tempos foi Chocolate com Pimenta, né? Que é tipo usurpadora. Pode passar 10 vezes que a gente assiste, porque é muito boa.
Eu revi, passou tem pouco tempo, né? Não vale a pena ver de novo. E eu revi toda Chocolate com Pimenta, todos os dias assistia. E, cara, era uma novela que ela não ficou velha um dia, assim, ela tá impecável, segue impecável.
Sim. Nossa, eu amo.
Tem Kaique Brito sendo criado como menina.
Meu
e
Deus,
a Bernadette,
gente,
vira Bernardo,
que surto,
sabe?
Que surto, Bernadette.
Essa vala maravilhosa.
Verdade, Elizabeth Savala.
Bernadette, um surto.
Nossa, gente,
eu amava.
Coisas, amava. Tinha o...
E Brito, inclusive, acho que foi um dos meus primeiros crushes da vida. Foi ele no Beijo do
Kaique
Vampiro.
Brito?
Fazendo o Zeca. É.
Eu acho que...
Eu tinha a idade dele também da época, só pra deixar claro.
Eu acho... na época eu tava liberado. Eu acho que todo gay também tem isso, né? Que, assim, tem o despertar da força. Ele acontece através da novela, sabe? Se a pessoa nasceu antes dos anos 2000, certeza que aconteceu através da novela. Você acha... A sua foi essa?
Talvez tenha sido o Zeca do Beijo do Vampiro.
A minha eu lembro. A novela, essa não vai ser dessa época. Porque essa é da minha época, que era 4x4. Essa talvez é a Jéssica lembre, não sei. Que aí tinha a Bebel, que era
mais
a Letícia Spiller. Que era muito famosa essa novela. A Letícia Spiller bombou muito, assim. Eram, tipo, quatro mulheres. Aí uma era a Elizabeth Savala, que era Maria Auxiliadora. Aí tinha a Bebel e outras... A Abigail, que era... A Beth Lago e uma outra. E aí tinha os homens. Era tipo assim, era meio Guerra do Sexo. Assim, essas novelas que era meio Guerra do Sexo. E aí os homens eram muito gatos. Tinha o Marcelo Novaes, que ele tava muito gato na época. Então assim, ó, eu lembro. E ela era uma novela meio assim, Rio de Janeiro, meio galera na praia. Eu lembro de assistir e falar assim, tem uma coisa aí.
Ah, esse momento do tem uma coisa aí é delicioso. Mas não era em 4x4 que a Letícia Spiller fazia Babalu? Não.
Sim, sim, é a Babalu. É a Babalu, uhum. É uma delas. São quatro mulheres, são quatro meninas. A Letícia Miller é a Babalu, a Maria Auxiliadora. Era uma coisa meio Sex and the City, assim. Antes do Sex and the City, gringos copiam.
Eu amo.
Quatro mulheres e elas tinham personalidades, assim. É isso, a Babalu era meio a Kim Cattrall, assim, era meio a Samantha. Ela era, tipo, mega sexual. E a Maria Auxiliadora era toda certinha, toda...
Gente, era realmente o Sex and the City, chocada.
Era o Sex and the City. 4x4 é o Sex and the City brasileiro, antes do Sex and the City acontecer.
Aham. Uhum. É com o Kubanacan, que o grande meme, né? Que não era meme que chamava, mas que todo mundo andava sem camisa, né? Era esse o babado de Kubanacan.
Fazia muito calor em Kubanacan.
Acabou parrudo.
Eu amava Kubanacan, gente. Eu assistia horrores.
O Dark Uga Stable. Também. O Gaúga foi um grande... despertar também pros meninos, assim, vendo o Claudio Heinrich.
Claudio Heinrich ali.
Que hoje em dia, né, imagina, gente, eu amo, né? Que até tem aqui na pauta aqui, falando, olha, muitas dessas novelas, principalmente as antigas, né, passam, hoje em dia, se elas vão ao ar no Globoplay, elas vão com um recado de falar, olha, a novela, ela reflete ali uma coisa da época, era uma coisa da época, não quer dizer que hoje em dia seria assim. Porque, né, o Gaúga é isso, né, é um homem branco, louríssimo, fazendo trejeitos de índio, sabe, falando índio, forçado pra parecer índio, sabe, do nada.
Gente, tem muita coisa que é um surto, assim, se você olhar. Eu amei esse disclaimer, assim, porque eu acho que isso tinha que ter em todas as coisas, gente. Coisa gringa, eles precisam aprender, entendeu? Mas uma coisa que gringos precisam imitar urgentemente é avisar, tipo, olha, essa obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada. Tipo, tem que estar isso, entendeu? Mas eu amava. Vocês lembram de algum momento nonsense de novela?
O Gaúga,
porque pra
né?
mim, acho que já... o Gaúga... todinha.
Ah, e Cadeirudo também, né? Tipo assim, Cadeirudo na Indomada. Tipo, sabe, o mistério do cara que anda descadeirado, sabe? Jogando a bunda pra lá e pra cá, assim. Uhum. E atacava as mulheres de noite. Gente, olha que surto isso.
E pode dar spoiler?
Pode, pode. Se tiver pode. Mais de 2 anos a novela, pode.
Já caducou.
No final, não era um cara, né? Era uma mulher que era o Cadeirudo.
Eu não lembrava Sim. quem era o Cadeirudo. Era uma mulher?
Era uma mulher, eu não lembro quem agora.
Verdade.
Só na delegacia que é revelada a identidade da assombração. Era a beata Lourdes Maria quem perturbava o mulherio da cidade.
E nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Greenville em noite de lua cheia.
Lourdes Maria... Chocada.
Esse momento, tá aí um momento inocência, altiva, quando acaba, no último episódio da novela, que acho que ela morre, né? Não sei, pega fogo. Uhum. E aí vem a fumaça dela, assim, e fala, I'll be back!
Icônico.
Tipo, Terminador do Futuro, sabe? E uhum. eles voltaram com ela, né? Eu lembro de alguma coisa que voltou cautiva. Era um must, como dizia na novela.
A Jéssica falou de Kubanacan. Eu me lembro que o final de Kubanacan também foi uma coisa muito... delírio coletivo, assim, uma coisa que era viagem no tempo. E aí,
sério?
As coisas isso? não eram bem o que eram. Eu nem me lembro muito bem, porque na época eu era muito novinho, mas eu me lembro muito bem do Pescador Parrudo. Eu acho que assim.
Pescador Parrudo, era o Pescador Parrudo.
O Zeca foi o primeiro crush, assim, do tipo, eu acho que eu gosto de meninos. O Pescador Parrudo foi o gay awakening, assim, de verdade. De olhar aquilo pra lá.
Era o Humberto Martins ou não?
Não, era o...
Marcos Pasquim.
Marcos Pasquim, isso.
Ah, que eu com esse cabelão, com Mas esse cabelão da época, meu Deus.
Aí ele andava sem camisa.
Eu lembro que o final acabava com uma tela preta, assim. Acabava com um plot twist lá do Dark Esteban, com Esteban e nananã, e pá. Acabava com a tela preta, assim, foi um babado. E assim, era um final, a tela preta. A única coisa que tinha acabado com uma tela preta na história era Sopranos, tá, meu amor? Então, assim...
Olha, ó, que é inspiradíssimo.
Tá bom? Aham. Uhum, foi tudo. Esse final, fiquei assim, toda arrepiada com esse final. Amava, gostava muito.
Aliás, falando dessas coisas, né, de novela, das novelas antigas, uma coisa muito louca de hoje em dia é que ver novela é o seguinte, né? Ok, vou assistir a novela. Só que aí você lê tudo que vai acontecer antes e assiste. Assim, com zero surpresa. Você vai pra assistir. Hoje em dia, assim, você fala o nome do filme e as pessoas reclamam de spoiler. Ah, eu não queria saber o nome do filme. Sabe? Eu queria ter a surpresa de tudo. Você não pode falar, ai, ah, fulano de tal tá no filme, não.
Eu filmei com a câmera um dia,
sabe? É, eu filmo com a câmera um dia.
Não quero saber!
Não conta que é ela! E a gente, eu lembro muito disso, assim, de pegar o jornal, pegar a revista, assim, sei lá.
Só ir atrás, comprar a revista
ler
da semana.
E ver que dia da semana que você vai assistir.
É.
Bem prático, né?
Não, e era assim, ah, vamos assistir hoje, porque é hoje que a fulana empurra a ciclana da escada. Ah, então hoje vai ser bom, vamos sentar pra ver. E é muito louco isso, como a gente cresceu assistindo coisa com spoiler, a gente achava muito normal. E série, a gente tem um preciosismo.
Era sobre o que ia acontecer, era sobre como, né?
Uhum.
É. Você não importa. Você quer ver a Laura Cachorrona levando uma surra da Maria Clara.
Sim.
Super,
não importa,
nossa,
que isso vai acontecer, só quer que aconteça.
Uhum.
E eu amo isso, e eu amo essa violência da novela, porque é isso, né? Tipo, o dia, o melhor dia é quando tem muita violência. É quando alguém leva uma surra. Lembra quando o Tony Ramos, eu não lembro o nome do personagem dele, que ele ia tomar um tiro no Rio?
Mulheres Apaixonadas.
Era Mulheres Apaixonadas. Ele é a Vanessa Gerbelli, né? E a Bruna Marquezine.
E a Bru.
Nossa, maravilhoso.
E aí era tipo isso. Meu Deus, a gente tem que assistir novela porque ele vai levar um tiro. Sabe? Nossa, a Laura, é hoje que ela vai ser espancada. Então, tipo, você fica assim, meu Deus, eu não posso perder hoje esse linchamento virtual,
não,
sabe?
Gente, era horrível. Não, a gente queria ver as pessoas se ferrando mesmo. Essa era a grande coisa. Mas até Amor de Mãe, vamos falar da última, né? Que a gente, que foi a grande comoção da internet de Amor de Mãe. Era assim, meu Deus, que dia será que a Lourdes vai ser presa? Vamos ver ela fugir. Gente, pelo amor, o negócio era encontrar o Domênico e a gente tava mais interessado em ver a mulher presa. Pelo amor de Deus.
A violência Twitter, na novela, sabe? Sempre... A gente sempre vai pelo pior. Ou seja, a gente sempre vai querer que, ó... A mais violência... Ai, quando alguém vai casar com alguém. Não, não importa. Eu quero saber quando alguém vai levar uma facada, sabe? Na
novela. Porque todo mundo já sabe que no final todo mundo vai casar. E vai ter aquele episódio que até metade dá tudo errado. E no final é só o desenrolar da coisa.
Uhum.
Então a gente quer ver mesmo, mas tem a gritaria, tiro.
Aí o casamento coletivo, né? O casamento coletivo.
Clássico.
Todo mundo de branco, no Jardim Botânico. Assim, sabe? Bem finalzão de novela, assim, bem escrevendo fim. Ah, era um sentimento muito difícil, né, assim, quando você vê aquele último episódio de novela, assim, aparecer assim, fim. Você falava, nossa, fiquei assim um ano quase da minha vida assistindo. Dava uma emoção.
Uhum.
A gente tem muito isso com série, sendo que assim, hoje em dia a gente vê série, é uma coisa que a gente pode baixar e assistir a qualquer momento. Naquela época, não. O último episódio da novela era o último episódio e acabou. Você nunca mais ia ver de novo aquele personagem, aquela história, aquilo que você ficou ali meses assistindo todo dia, né?
Uhum.
Tem uma entrega muito grande do telespectador também pra novela, que é esse compromisso que você vê durante 8, 9 meses, todos os dias, uma novela acontecendo. E aí é óbvio que você pega, gente. Eu já me apeguei por muito menos.
Sim.
Já chorei, sofri, muito menos.
Imagina uma
coisa
dessa.
Inclusive... Uma coisa é que a primeira novela diária, temos aqui também, a nossa pauta hoje está recheada. A primeira novela diária foi 25499, Ocupado, da TV O Celsior, de 63. Nem sei se o nome da novela estou falando corretamente, porque, né, já sou jovem. E ela foi protagonizada pelo Tarcísio e a Glória Menezes. Foi a primeira novela diária.
Oh.
Gente, eu fiquei assim...
Que triste.
Né?
Eles, né?
Ai...
Fofo, né? Mas é bizarro, né? Como a gente acompanha o negócio todos os dias. E eu desmarcava compromisso, assim, na tranquilidade. Gente, não, sexta-feira não dá porque é final da novela.
E a pessoa respeita, assim, né? Não, tudo bem, entendo.
Não, assim, é entendível, né? É, não, ok, beleza.
Uh-huh.
E é isso, né? Não, o dia que, sabe? O dia que a Nina vai confrontar a Carminha, gente... Você vai marcar o quê? Você é louco de marcar qualquer coisa pra esse dia? Não,
sim.
Você vai estar todo mundo em casa. Você pode sair pelado na rua que não vai ter, sabe, uma alma viva. Ainda bem, assim, que a minha infância, né, como noveleiro, eu era obrigado a esperar. Porque hoje em dia, gente, você vai no Globoplay e tá tudo lá, né? Tipo assim, a novela inteira, todos os capítulos. Então, assim, você pode devorar tudo. Igual ver desenho, igual ver as coisas.
Uhum.
Então, assim, a era do streaming é uma coisa, assim, ó. Os jovens nunca vão entender o que a gente passava, sabe? O esperar, sabe? O se não, você não vai
jovem,
ter agora não, filho. Você não vai ter agora
dê
não.
Dê valor, jovem. Dê valor. Porque, olha, muita gente antes de você teve que sofrer, esperar. Às vezes, acabava na melhor parte, lá no sábado. E você tinha que esperar até segunda-feira à noite pra assistir. É,
nossa, era puxado. Por isso que a gente ficava lendo spoiler. Porque a gente precisava se alimentar, entendeu? De alguma forma. era o que dava pra fazer. Mas queria aproveitar aqui um assunto pra gente ir encaminhando ao encerramento, que é triste, porque eu queria ficar falando disso muito. Se vocês têm uma opinião impopular sobre novelas, já que estamos falando de coisas que somos capazes de opinar, vocês têm alguma opinião impopular?
Deixa eu pensar.
Essa é difícil. Não sei, eu acho que pra mim o mais difícil é realmente essa coisa da espera, né? Eu acho que isso pra mim é uma coisa que pega. Então acho que uma opinião impopular talvez seja que eu... Não sei, talvez eu preferia que talvez fosse... Nem fosse todos os dias. Que fosse menos dias, assim. Porque aí me acostuma mal, entendeu? Me acostuma mal. Quanto mais me dá, se você deixa o camelo pôr a cabeça dentro da tenda, ele entra, se instala e monta em cima de você. Entendeu?
É isso,
eu quero mais.
Olha, tem uma opinião impopular sobre novela. América era muito bom. América era tudo. Era
eu
tudo.
Eu amava
América, mas eu lembro que na época, nossa, reclamavam horrores, falavam que a novela era ruim, não sei o quê. Eu amava ver a Sol, amava ver ela lá presa dentro do chassi do carro, na caixa da televisão, aliás, indo pros Estados Unidos.
Mas igual, a mesma coisa aconteceu com Salve Jorge.
Uhum.
Todo mundo criticava muito, mas hoje, vendo em retrospecto, gente, não era ruim, era uma novela boa. Tinha muita coisa acontecendo ali, gente. A gente teve Vera Fischer por 45 mil episódios sentado imóvel. Isso por si só já é maravilhoso.
Gerou o meme da saturada, da Vera Fischer saturada, sabe?
Vera
que
Fischer
ó, icônico.
É verdade.
Ah, incrível.
É verdade. Inclusive, está no Globoplay, viu? Salve Jorge, também está no Globoplay. Vou deixar aqui já a publi, né, meninas?
Já, óbvio, que o RH pediu. Se a gente não fizer, o RH cancela. O RH cancela o podcast. Aqui,
a minha vez não, cara. Eu acabei de chegar.
É, você quer pé frio.
Não cancela agora.
Pelo amor de Deus.
A minha opinião, aqui... eu não sei se ela é impopular, mas eu acho que toda novela gira em torno das vilãs. Ninguém liga pra mocinha quando tem uma boa vilã, gente.
E a
gente lembra de novelas pelas vilãs, não pelas mocinhas. Ninguém fala.
A mocinha só quer fazer. Só quer porque, sei lá, deve ser bom pra publicidade. Porque assim, pra fazer a novela, é bom fazer
é
a
pra
vilã.
Perfume.
É
pra vender perfume. Porque pra fazer. É bom ser a vilã. E olha, aqui tem uma lista aqui, ó. Tem uma listinha. Olha, ai, gente, quanta novela boa tem. Novelas clássicas que estão no catálogo do Globoplay. A gente tem A Favorita. Putz, a gente nem falou de A Favorita, assim, icônica.
Nossa,
é o plot twist do plot twist do plot twist. É maravilhosa.
É uma das mais icônicas, né? Porque realmente teve essa coisa da mocinha que não é mocinha, né? Acho que trouxe isso muito, assim, pela primeira vez e deixou
todo
mundo
louco.
E mais
uma vez, o coisa da revista. Que dia tal vai ser o dia em que vão descobrir que a Flora, na verdade, ela é a vilã e não é a mocinha.
Sim,
e aí,
é a Donatella.
E aí, frases icônicas de Flora... Silveirinha, um Picasso no lavabo, Silveirinha.
É bom demais. Gente.
Eu amo.
Que isso? Todo mundo caladinho assim? Não, eu quero ver a boquinha de todo mundo mexendo. Vamos cantar. Quero ver. Eu paguei tudo isso aqui, ó. Vamos lá, de novo. Beijinho doce. Gente, beijinho doce. Que
beijinho
hino.
Doce.
Devia ser o hino do Brasil. Devia trocar.
A gente já falou de bandas de novela, grupos e coisas. A Flora e a Donatella, as empreguetes, que era...
As empreguetes.
Absurdamente maravilhoso, incrível.
Tudo. A vagabanda, com a... com a Marjorie Barra.
Inesquecível.
É.
Eu amava a vagabanda, meu sonho era ser da vagabanda.
Bom.
Era tudo.
Ó, eu vou fazer uma lista rapidinho aqui. Tudo que... Ó, tem no Globoplay, a gente vai assistir. A Favorita, A Viagem, Mulheres de Areia... Tieta, Vale Tudo, Rock Santeiro, Torre de Babel, Meu Bem, Meu Mal, A Gata Comeu, Mulheres Apaixonadas, O Bem Amado, Roda de Fogo, Chocolate com Pimenta Cubanacan, O Clone, Terra Nostra, Laços de Família. Gente, Laços de Família. Por Amor.
Laços
nossa,
de Família.
Torre de Babel, A Próxima Vítima. Nossa, assim, ó. Eu acho que daria o tempo inteiro do episódio só falar os nomes das novelas.
Aham.
Uhum. Demais.
Grande conversa maravilhosa, que é da Carolina Dickmann com o Reinaldo Giannettini na mesa, junto
um
com a
Um momento nonsense, de
momento
novela.
Não
perfeito,
sei.
Perfeito.
Eu tava ouvindo no carro agora, indo pra sua casa, uma música com Britney Spears. Eu acho a sua cara.
Aposto que é Sometimes.
Como é que adivinhou?
Tinha um garoto lá em Oxford que achava isso. Uma vez ela fez um show em Londres e ele queria me levar pra assistir.
Você não foi?
Não, eu não gosto muito dela. Eu prefiro a Christina Aguilera.
Eu não gosto nenhuma das duas.
Pra falar a verdade, eu também não. Eu prefiro Bon Jovi.
É, It's My Life é bem bonita, né?
Hoje em dia só soube técnico em tudo quanto é lugar.
E aí a Vera Fischer, assim, deslocadíssima, porque os jovens estão falando das músicas da moda. Gente, esse momento é tudo.
Eu gosto mais da Christina Aguilera.
O
Tecno Aguilera.
Também, que toca eu amo um tecno, do Clone.
O Tecno.
Toca um Tecno aí, por favor. Manda ver.
Mas isso, essa da Britney e da Aguilera, com certeza era uma publi. Era som livre que lançava o CD delas aqui,
gente? Não é possível, gente. Sei.
É um diálogo.
Porque é muito... Isso era uma coisa muito assim, né? Gente, nunca... Não tem, é muito assunto. Eram as publis antigamente. Hoje em dia é muito foda, assim, a publi da novela, porque assim... Entra na publi, volta na novela e tá na novela e você nem percebe. Antigamente, era muito ruim as publi da novela, né? Que era tipo assim... Era sempre naquela novela do Manuel Carlos... Aí a personagem que era a recepcionista da clínica, da Helena, e ela chegava do almoço assim com uma sacolinha. Aí eu passei ali e comprei um perfume.
E a fachadona, assim, ó, da marca, assim, ó, era tudo. É. Gente, era perfeito esse momento. Eu acho que a gente tem que fazer, assim, um episódio parte 2, porque é muita coisa pra falar de novela, sério. Dá pra gente falar de horas. E é um assunto gostoso, que é isso, a gente gosta de falar de novela, entendeu? A gente tem muita coisa pra falar. Ah, eu amo fofocar de novela.
Todas atilho, é. Pra encerrar,
tudo pra mim.
Cinco novelas que te marcaram.
Do Destino, Avenida Brasil... O Beijo do Vampiro, com o meu primeiro crush. Ai, gente. Dona do Pedaço, que é, acho que é a minha novela favorita de todos os tempos. E vamos colocar Chocolate com Pimenta, que é o clássico dos clássicos, roteiro
icônico.
Impecável.
Você, Jéssica?
Eu amo Chocolate com Pimenta.
Não vale copiar as minhas.
Não, Chocolate com Pimenta eu amo. Não vale, me deixa. Eu amo. É, Kubanacan. Eu amo Kubanacan. É, Era Uma Vez... Que era
Nossa, uma novela muito fofa. Sim.
Eu amava.
Estrela
que
Guia.
Laços de Família.
Estrela Guia com Sandy.
Estrela Guia era tudo pra mim.
De Estudante, era muito bom.
Coração de estudante, Terra Nostra.
E Terra Nostra, ai, tudo. Olha as minhas. Rei do Gado aqui, ó.
Amo.
Os Medzengues, o Berdinazzi. Ai, era tudo. Torre de Babel, que eu amava, o Jamanta. Vale Tudo, A Próxima Vítima e A Indomada.
A Próxima Vítima é maravilhosa também, como que a gente não falou dela?
Nossa,
sério. É
parou.
Isso, tem muita coisa. Eu amava A Próxima Vítima. Outra que dava medo.
Celebridades no meu top.
É, outra que dava medo. Assim. E era a novela mais louca, assim, né? Tipo, que aí... Eu lembro que tinha toda uma mítica, assim. Que aí tinha, né, várias possibilidades de quem era o assassino. Aí gravou uma pessoa. Aí, sei lá, quando reexibiu no Viva, depois eles exibiram o final, que era outra pessoa. E sei lá, quando a novela ia passar fora, iam colocar outro assassino. Porque acho que eles gravaram meio que várias possibilidades... Pra não vazar quem era. E no final exibiram. E eu lembro até hoje quem era o assassino. Não vou contar. Tem que
assistir. Eles fizeram a mesma coisa em Celebridade com quem matou o Lineu. Se não me engano, também teve isso de ter gravado várias opções pra não vazar. E eu, hoje em dia eu não me lembro quem matou. Mas vou ter que reassistir.
Eu não lembro. Quem matou...
Vamos ter que assistir.
É isso, né, gente? Falamos bastante de novela. Relembramos, vivemos...
Foi tudo.
Muito obrigado, Rod, por vir aqui compartilhar com a gente seu momento, suas novelinhas.
Gente, eu amei. Sou fãzaço de vocês. Quando entraram em contato comigo, falei, nossa, mas na hora, pra eles dois, eu vou até a lua.
É isso, tá vendo?
Ai, que tudo!
Tá vendo, RH?
Não aceite nada menos que isso na sua vida, tá?
É isso. Não, se estiver andando aí nos corredores da Globo, encontrar com o Gil, quem é Gil? Sabe com a Ana Maria? Quem é Ana Maria? Dá licença, não importa.
E aí, obrigado por terem me chamado. Precisando de novo, estamos aí. Super, já topo um parte 2 aqui, porque eu acho que ficou muita coisa pra comentar de novela. No Instagram, eu sou @rodpocket. E no Twitter, eu sou @rodolfo, com PH. Então me sigam lá pra gente continuar falando de novela, comento reality, comento a televisão inteira. E é isso, obrigado, gente.
Tudo.
Obrigado, amigo, adorei.
Foi perfeito.
Muito obrigado.
Ai, eu amei o nosso episódio, estou
gente,
muito feliz.
Novela rende. Eu acho que daria um especial de 3 horas. Vai ter parte 2, parte 3, parte 4, porque... É assunto que não falta aqui, a gente gravando aqui, né? E eu ainda pensando aí, vindo na cabeça, assim, um monte de novela que a gente nem citou. As mexicanas, as infantis, assim, Carrossel, Coração do Estudante, Explode Coração. Gente, nossa, Explode Coração, assim.
Amava!
Marcou a época que a gente nem citou. Ah, é muita coisa. Nesse momento, tem alguém em casa que é muito noveleiro falando: vocês não falaram da novela tal, que absurdo.
Uhum.
É, gente, na parte 2 a gente promete. Tá bom?
É isso. Inclusive, se você está ouvindo e quiser ouvir mais podcasts sobre novelas, já fica a dica do podcast Novela das Nove, que é aqui da firma também. Então você já aproveita que está no Globoplay, você já vai pro lado aqui, ó, já entra e continua ouvindo o podcast pra gente continuar falando sobre novelas, o que é tudo. E comentem com a gente o que vocês acharam desse episódio também, pra gente saber e pra gente ter material pra fazer uma parte 2, parte 3, parte 4, parte 1000. Tá? Vai ser perfeito.
Isso.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo, produção, Eduardo Wolff, e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Nesse podcast, a gente também conversou com Sérgio Santos, o Arroba Zamenza, e Hot Pocket Rodolfo, ambos nossos comentaristas de novelas muito experts.
Então é isso, semana que vem estamos de volta, né?
Estaremos de volta com mais 2 episódios na quarta e na sexta-feira. Se começou o dia, vai lá, abre a plataforma que estaremos lá aqui, ó, falando nos seus ouvidos.
Prontíssimo pra vocês. Então é isso, a gente se vê semana que vem, noveleiros.
É isso, um beijo Brasil, and I'll be back.
Sou capaz de opinar.